Então, para começar essa mesa, eu vou convidar a especialistas, não só da plataforma Êxitos, mas especialista também da própria CNM, que está no CNM Qualifica, levando o Sicoob para vocês. Marli Burato, por favor, compor a mesa. Palmas para Marli, por favor. Representando também a nossa ponta, representando a Paraíba, representando uma pessoa que inovou na parte de como conversar com o cidadão de uma maneira tão direta, eu convido de Conde Paraíba, a prefeita Márcia Lucena, por favor. Quero convidar como especialista do governo federal, que está com a gente mais de 4 anos trabalhando nessa ponte. Ele é que coordena as equipes de treinamentos do Sicoob. É ele que diariamente, semanalmente, está com vocês, com a equipe de vocês, fazendo a atualização. A pessoa que pode mais conduzir isso nesse processo de coordenação, de capacitação do Sicoob, é Dércio Bento, por favor, para compor a mesa. Para moderar essa mesa, eu vou compor. Peço para minhas colegas que estão me apoiando a ajudarem aqui um pouquinho nas intervenções. Então, para respeitar nossas regras, nós vamos ter cada um mais ou menos entre 5 a 10 minutos de fala. Depois convido vocês a ficarem para fazer o jogo. Vamos mudar um pouquinho aqui o cenário. Peço que vocês estejam com a mente, depois de uma mesa inteira falando de inovação, um pouco aberto para absorver esse conceito de uma maneira diferente. Vou compor a mesa para ajudar na moderação. Vou só te apresentar. Então, para começar a mesa, pessoal, meu colega e já amigo de trabalho dessa tentativa da gente cada vez simplificar mais o processo de transferência de recurso. Estaremos falando aqui dos recursos que são mais sensíveis, como as emendas, como o dinheiro que vem direto do Ministério. E gostaria que vocês ouvissem com muita atenção, porque poucas vezes vão ter uma ligação aqui tão direta com ele nesse sentido de tantas alterações que foi o ano de 2018. Edécio, por favor.
Bom dia a todos. Para nós, do Ministério da Economia, é sempre uma satisfação ter esse contato direto com os prefeitos, vereadores, todos aqueles que militam nessa caminhada que é o municipalismo, né? Nós, ali do Ministério da Economia, desde 2014, começamos uma empreitada para aproximar a união dos municípios, né? Construindo uma rede nacional. Essa rede nacional expandiu. Hoje nós temos todos os estados já participando dessa rede, todos os ministérios públicos estaduais, tribunais de contas estadual, todas as associações municipalistas, as nacionais, como a CNM, as estaduais, né? E também agora estamos com um acordo para ser assinado com o CNJ, para que todos os tribunais de justiça também façam parte dessa rede. E trabalhar em rede não é algo tão inovador assim. Países de primeiro mundo já trabalham em rede governamental, Estados Unidos, países da Europa, fazendo com que seja uma rede colaborativa. E desde 2015, quando começamos com essa rede colaborativa, a União entendeu que nós precisávamos ouvir quem estava lá na ponta administrando esse recurso. Então, em vários workshops que foram patrocinados e organizados por nós, muitas vezes com a participação e organização da CNM, a exemplo disso, o último hackathon que nós tivemos, o Ministério da Economia agora, ou então o Ministério do Planejamento, entendeu que nós precisávamos ouvir o que a ponta precisa para gerir bem esses recursos. Então, nós começamos a desenvolver ferramentas de gestão que pudessem dar ao gestor toda a informação que fosse uma informação segura, uma informação atualizada, uma informação qualificada para que ele pudesse tomar as decisões necessárias na administração do seu município. Então, nós desenvolvemos aplicativos, desenvolvemos painéis gerenciais com atualização diária dessas informações. Então, nós temos aí um folheto que foi distribuído, está aí na cadeira de vocês, que é exatamente a evolução dessa participação colaborativa, né? Quanto mais nós ouvíamos os municípios, quanto mais nós ouvíamos os gestores, mais nós sentíamos a necessidade de dar a esse gestor essas informações. E esse processo foi crescendo, e nesse crescimento, nessa aproximação, a gente já não sabe mais se a gente usa o crachá da CNM, se a CNM usa o crachá do Ministério, né? A gente não sabe mais se a gente é da União, se a gente é do município, né? A nossa linguagem já fica misturada. Por quê? Porque há uma colaboração, né? Às vezes nos ouvem falar em algumas palestras e diz: você já foi de município? Eu disse: não, rapaz, nunca morei em município. Nasci em Brasília, sou da geração nascida em Brasília, sempre morei no Distrito Federal, não tenho noção do que. Não, mas porque você fala igualzinho quem já morou em município, né? Quem sabe, né? Deus me dá essa oportunidade de morar em município. Mas o fato é que é uma grande dificuldade para nós que moramos em Brasília ter essa noção. Porque aqui eu não tenho um prefeito que eu vou lá na porta da casa dele e digo: ó, tem um buraco lá na porta da minha casa. Eu preciso que o senhor tome uma providência. Aqui a gente não tem essa possibilidade. E eu fico imaginando como é para o gestor administrar tudo isso todos os dias, né? Então, no momento em que nós vivemos mundial da integração, da escassez de recurso, se nós não dermos as mãos, nós não vamos para lugar nenhum. Nós precisamos dar as mãos. Nós precisamos se ajudar. Por isso a rede, que até ontem se chamava Rede Sicomv e agora se chama Rede Mais Brasil, ela tem esse objetivo: democratizar o conhecimento e a informação. E durante todos esses 4 anos que nós estamos aí à frente, né, com essa responsabilidade de capacitar, de dar atendimento, já mais de 7 mil pessoas fizeram os nossos cursos em laboratório, numa plataforma educacional que simule o sistema em produção. Mas aí nós sentimos a necessidade de trazer outras transferências para dentro de uma plataforma tecnológica. Porque hoje, quando o gestor, seja ele federal, estadual, municipal, precisa saber quanto de recurso foi investido, você precisa ligar para cada secretaria, perguntar para o secretário o que aconteceu. Não dá mais para a gente viver assim, né? Um grande lençol onde cada um puxa para o seu lado. Nós precisamos unificar. E aí então surgiu a ideia da Plataforma Mais Brasil, em que quando nós apresentamos para a equipe de transição do governo federal, de pronto foi aceita essa possibilidade. E nós então estaremos lançando hoje à tarde, aqui na Marcha dos Prefeitos, a Plataforma Mais Brasil. E o que significa essa plataforma? É uma plataforma tecnológica, aonde as várias transferências que a União faz para os entes subnacionais, em especial municípios, para ter acesso a estes recursos, passarão por essa plataforma. Ah, então quer dizer que agora tudo vai virar convênio? Não. Significa que cada tipo de transferência continua com a sua legislação, continua com as suas regras, só que agora dentro de uma mesma plataforma. Então, vou dar um exemplo. Vocês sabem que convênios e contratos de repasse são regidos pelo decreto 6170, que ontem saiu um novo decreto já instituindo a plataforma, mas é a regra de negócio para captar esse recurso está ali no decreto 6170, na portaria 424. O Fundo Nacional de Segurança Pública, ele tem um regramento legal próprio dele e o processo próprio do fundo vai continuar tendo o regramento legal, vai continuar tendo o processo normal. Qual é a diferença? É que agora tudo passa dentro dessa plataforma. Por quê? Porque numa linguagem tecnológica, nós precisamos ter metadados para gerar painéis. E o metadado só existe se ele estiver registrado em algum lugar de forma digital. Então a Plataforma Mais Brasil, ela vem com um olhar revolucionário, vamos dizer assim, aonde nós podemos ter metadados, né, que você possa extrair essa informação e devolver essa informação com um olhar gerencial, para que o gestor possa tomar as decisões mais assertivas na sua administração. O nosso objetivo é exatamente ouvi-los, né? Nós sabemos que as soluções não estão aqui, eu brinco, é uma brincadeira que eu sempre faço, que nós ficamos aqui na esplanada, dentro das nossas salas burocráticas com ar-condicionado, e não temos ideia do que é o Brasil lá fora. Nos municípios como Serra da Saudade de Minas Gerais, que tem 800 habitantes. Nós não temos noção do que acontece lá. Né? Nós ficamos aqui fazendo nossas leis e não temos essa noção. Por isso nós precisamos de vocês. E a União, em especial o Ministério da Economia, está totalmente aberto para ouvi-los. As ideias com certeza vêm daqueles que mais sofrem no dia a dia para administrar os seus municípios. Então, mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade, ter esse contato com vocês, agradecer a CNM por essa parceria e todos os prefeitos que têm nos ajudado, né, com ideias. Muitas vezes o prefeito vem com um problema e que deste problema surge uma solução. Então nós precisamos muito e queremos, tá? Nós não, porque precisar gera uma obrigação. Querer tem um sentimento de paz e amor por trás. Então nós queremos ouvir vocês e atender às demandas de vocês. Muito obrigado.
Pessoal, a interação agora com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Eu peço só que venha até aqui para conversar com a gente, para conversar. É uma proposta essa de diálogo que está aberto. Ou a gente pode levar até vocês. Alguém para conversar com o Edécio? Nenhuma dúvida? Plataforma Mais Brasil?
A PEC está saindo agora, que está sendo aprovada, que foi aprovada já, que está...
Só seu nome, por favor, e o município?
Valéria, da Associação de Municípios Norte Catarinense, Ampla Norte. Tá agora foi aprovada e, pelo que a gente está percebendo, vão cair aí a possibilidade de transferência voluntária via emenda parlamentar. Os municípios estão assim querendo saber, então, como que vai ficar esse repasse? Vai ser, se for via FPM, de que forma que isso vai passar dentro da plataforma Mais Brasil, se é que vai passar, né? E também, já emendando, com relação às transferências fundo a fundo, as obrigatórias, as fundo a fundo, isso também vai passar em algum momento pela plataforma Mais Brasil e como é que isso vai se dar?
Bom, primeiro, então, a pergunta sobre a PEC, né? Não sei se vocês tiveram a curiosidade de ler a PEC, são dois parágrafos que eles incluem no artigo 66, que fala do orçamento impositivo, né? Por meio da emenda constitucional 86. A proposta da PEC, exatamente, é transferir direto via FPM, né, e aos estados. Hoje, como que funciona a transferência desse recurso? Não tem sistema, é direto. Aleatório, sai da conta do Tesouro, da União, e vai para a conta da Prefeitura. Não passa por dentro de um sistema. O único sistema que fica registrado isso é o sistema financeiro da União, chamado CIAF. Ponto. Né? E aí, seria muito prematuro da nossa parte já dizer como que isso passaria dentro da plataforma. Eu, particularmente, a minha visão, pelo que está escrito na PEC, o que eu vejo, é o dinheiro saindo da conta do Tesouro e entrando na conta da Prefeitura. Ponto. Não tem um metadado, um objetivo, como tem hoje, né? Que é a justificativa da senadora Gleice, que é a responsável pela PEC. Ela disse que hoje o fato de passar por um sistema, ter um objeto específico, estar amarrado a uma ação orçamentária, que você precisa mandar um projeto para captar aquele recurso, se tornou um processo burocrático. Mas você sabia exatamente para que aquele dinheiro iria e qual era a função daquele dinheiro. Pela proposta da PEC, pelo meu humilde entendimento, é que o dinheiro vai sair da conta do Tesouro e vai para a conta da Prefeitura. E o prefeito decide em que projeto ele vai colocar aquele recurso. Foi exatamente isso. Então, hoje, eu não consigo enxergar esse recurso passando dentro da plataforma. Agora, é claro que nós, como Ministério da Economia, responsáveis por acompanhar e fazer essa governança da utilização desse recurso, nós vamos trabalhar de uma forma que esse recurso indo direto via FPM, ele possa, de alguma forma, gerar um metadado dentro da plataforma, né, onde o próprio prefeito, mesmo ele decidindo o que fazer com o recurso e qual projeto investir aquele recurso, ele possa registrar esse projeto na plataforma, dizendo como que ele usou aquele recurso. É uma possibilidade. Né? Mas isso a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos num país continental. Às vezes a facilidade que você tem num município de registrar esses projetos, em outro município não vai ter. E de novo nós caímos então nas capacitações, né, na gestão, na melhoria da gestão dos municípios. Mas eu acredito que vai acontecer sim. E a segunda pergunta sobre as transferências legais, que são o fundo a fundo, qual é a ideia? Alguns fundos possuem sistemas próprios. Outros fundos não. Alguns fundos, eles transferem o dinheiro direto na conta do fundo lá do município, né? Nós já estamos já, desde 2018, final de 2017 para 2018, mapeando esses fundos, mapeando esses processos, para aqueles que não possuem um sistema próprio de transferência, a gente transformar aquele fluxo em sistema, para gerar o metadado, para que a gente possa fazer painéis futuros, né? Porque, querendo ou não, pessoal, o sistema, ele reflete um processo que acontece em papel, ok? Mesmo sendo fundo a fundo. Existe um processo em papel, e a gente transforma o processo em papel num processo digital. Para quê? Para gerar o metadado, e daí nós temos várias possibilidades de trabalhar com aquele dado, tá? Então, se eu conseguir responder a sua resposta. Sua pergunta?
Bom dia, meu nome é Aline, eu sou do sertão de Pernambuco. Lá no sertão a gente atende 10, 15 municípios, no Sincove e outros programas do governo federal. Qual é a nossa maior, na realidade é só a ponta fidedigna, porque desde 2008 que a gente trabalha com Sincove e com sistemas. O que é que acontece? O que é que a gente está achando assim mais dificultoso? São que cada ministério tem um sistema. Uhum. Isso tem nos prejudicado muito, porque eu tenho estudado o Sincove, eu tenho andado com ele, quando a gente solicitava o recurso, até hoje, na OBTV, que é uma grande novidade, né? Os recursos por OBTV, os pagamentos voluntários. Antigamente a gente ia para a Caixa Econômica, ficava 2 dias lá com o gerente. Olha, o dinheiro está na sua conta, passe para cá, vamos pagar o construtor, que já estava 15 dias parado. Agora não, a transferência voluntária, rápido, a gente transfere dentro do sistema mesmo para o construtor. Mas isso vem acontecendo o seguinte, em algumas situações, aí educação é outro sistema, é CIMEC. A prestação de conta é o SICPC. Gente, é uma coisa absurda. Fundo... A gente solicita uma emenda no Fundo Nacional. O fundo, se for equipamento, o fundo abre para você fazer em outra plataforma. Se for obras, ele vai te jogar lá no Sincove. Gente, não existe uma coisa dessa, né? Como vamos conseguir unir tudo isso? Sim, está sofrendo tanto o município. Olha só, que tem uma coisa muito sincera que eu tenho que dizer. Não temos as pessoas para isso. Então, tem um município com 7 mil habitantes pequenininho, recebeu R$1 milhão para fazer um hospital. Não tem ninguém que saiba ser gerente municipal de convênios. A pessoa passa capacitada. Aqui que você consiga tirar o dinheiro, aprovar o projeto, fazer o projeto executivo, de chegar na caixa, na mandatária. É um processo. Então, às vezes, eu saio do meu município e ando 3 horas para não deixar aquele município desacobertado. Ou então, gente, aquela pessoa que é contador no município, é contador, ele vai licitar o projeto, ele vai atrás do recurso, ele vai para a Caixa Econômica, fica uma pessoa só, porque ninguém vai ter um interesse, porque realmente é uma situação de ou você é apaixonado pelo Sincove ou você odeia, né? É uma situação dessa. E aí eu queria trazer essa angústia que nós temos lá, que acredito que seja na maioria... Dos municípios.
Como seu nome novamente?
Aline.
Eu vou passar a pergunta para o Edécio, mas só para falar, a Plataforma Mais Brasil acho que é a solução, mas deixando aqui um dado que nós já conhecemos aqui na banca, o CGU, nessas oficinas que a gente realiza através da CNM, o próprio CGU levantou que só na área de saúde temos 600 sistemas. Né? Não estou falando de um, não estou falando de seis, estou falando de 600 sistemas. Né? Nós todos aqui sabemos que nós não temos condição de continuar com essa pulverização de dados. Né? Mas Edécio, por favor.
E aí, essa angústia não é recente, essa angústia sempre existiu, e por conta dessa angústia, como eu disse, às vezes, essa aproximação da união com os prefeitos foi que startou essa possibilidade de criar uma plataforma única, porque nós, exatamente, quando começamos a ouvir os vários ministérios que descentralizam recursos, nós começamos a entender que cada ministério tendo o seu sistema próprio, inviabiliza lá na prefeitura. Porque a prefeitura vai ter que ter um técnico de SICOMV, um técnico de SISMOB, um técnico de CIMEC, e agora tem um fundo do desenvolvimento social, que também tem um sistema do fundo de desenvolvimento social. Ou seja, aí você tem um sistema de obras que a Caixa exige. Como que a prefeitura faz isso? Não tem como. Fica inviável. E foi a partir desse start, desta necessidade, que surgiu então a Plataforma Mais Brasil. A ideia da plataforma é exatamente, aos poucos, agregando estes vários sistemas que tem da União, para que daqui, quem sabe, 2, 3 anos, a prefeitura precisa ter um técnico que entenda da Plataforma Mais Brasil, ponto. Ele não precisa saber de centenas de sistemas, né? Ele entrando na Plataforma Mais Brasil, ele tem acesso a todas as informações. Aí é interessante aqui na marcha que você tem todos os ministérios ali fazendo atendimento, né? Aí você tem que pingar, o prefeito tem que ir em cada ministério para saber dentro do sistema do ministério como que está o projeto dele. Então a ideia é nós trazermos para essa plataforma única que vai ser lançada hoje todos esses sistemas. Tá? É claro que isso é um processo, né? O CIMEC, o SISMOB, ele não surgiu o ano passado. São 10 anos, né? O SICOMV mesmo tem 11 anos, está fazendo 11 anos. Então você não vai conseguir agregar tudo isso numa plataforma única em um ano. É todo um processo, mas o start foi dado. Tá?
Antes de passar a palavra para o Celso, nossa grande prata da casa, só queria dizer que o processo gradativo não é que vamos assinar hoje, nós vamos pensar. Já tem um plano sendo desenvolvido, tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. A gente não pode abrir, porque, obviamente, tudo pode ser alterado. Mas queremos dizer para vocês que, vamos colocar aqui num aspecto de 4 anos, né? Mais ou menos isso que a gente vai lutar, isso eu posso te dizer. Em 4 anos, o decreto que a gente quer que vocês façam como pauta, que vocês participem, que não adianta vir só daqui, né? Esse processo que a gente quer é, em 4 anos, trazer 80% dos recursos. Vai ter o recurso da própria prefeitura, a gente está estudando como aplicar, e vai ter um aplicativo que também vai ser único. Então, hoje eu queria que vocês ficassem com essas duas informações. 4 anos, 80% dos recursos migrando, respeitando o normativo nesse primeiro momento, como o Edércio falou, não é um interruptor, a gente não pode causar um pânico e nem uma troca abrupta, porque é um país com muitas diferenças, mas a proposta é que um aplicativo só, avisando você, igual o seu celular do Banco do Brasil, diz para você que o seu cartão está sendo usado por outra pessoa, se é você mesmo que está fazendo aquela transferência. Essa tecnologia já existe. Como também já existe outras coisas que vamos comunicar aqui ao longo dessa mesa, que é prestação de contas com análise informatizada. Eu não sei se vocês sabem, mas desde 2018 já estão tendo robôs, né, uma inteligência artificial que lê os pareceres. O que a gente vai conseguir com isso? Estava no SICOMV, está na Plataforma Mais Brasil. Redução das análises de prestação que duravam 2, 5, 10 anos para terminar uma obra, ou seja, o prefeito já saiu, já está no outro mandato e agora ele vai poder ler, os funcionários da União, que também são limitados, iguais as equipes também são limitadas da prefeitura, vão poder, através dessa máquina, reduzir o tempo de uma leitura de uma análise de parecer em 4 meses. 4 meses. Estamos saindo de 5 anos, 10 anos para 4 meses de leitura, a partir dos contratos de 2017 em seguinte. Então, várias outras coisas estão acontecendo gradativamente para ajudar que venha esses 80% de uma maneira que a gente não cause caos e unifique, porque senão a gente não tem um painel de governança. Nem vocês sabem informar o que estão fazendo, porque são muitas atividades. E a gente também, como aqui na ponta, não consegue servir 5.568 municípios um a um. Temos que ter um sistema que nos ajude nisso, né? Por favor.
Décio, Celso Vedana, consultor do CNM. Eu quero voltar na PEC e as emendas impositivas, porque eu não sei a tramitação, como é que está, se vai para a Câmara agora. Eu acho que tem tempo, quem sabe, de nós corrigirmos alguma coisa que está aí, que você mesmo colocou como uma grande dificuldade. Primeiro, O FPM, a lógica do FPM é recurso livre. Então o prefeito vai gastar aonde ele acha que é mais conveniente, né? Agora, a emenda impositiva, emenda parlamentar, ela tem uma indicação para que tipo de investimento é feito lá, o equipamento, é obra, a destinação do recurso. Se o parlamentar tem a possibilidade de indicar a obra ou equipamento, não é mais recurso livre, né? Então, eu acho que tem coisas para serem corrigidas nessa PEC, que tem que ficar a CNM, Zione, atenta lá na Câmara dos Deputados para resolver isso, senão vai ficar uma bagunça. Se perde o controle, o prefeito, de qualquer maneira, ele tem que fazer um projeto, né, e todo o processo, né, para aplicar corretamente esse recurso. Não é bem uma pergunta, mas eu acho que a gente tem que ter um encaminhamento nesse sentido.
O que a gente consegue perceber é o seguinte: se cada prefeitura tivesse a capacidade de ter um banco de projetos das suas necessidades e ter uma plataforma em que a prefeitura cadastrasse as suas necessidades em forma de projeto, o parlamentar, quando fosse indicar a emenda, ele pensaria o projeto que a prefeitura já cadastrou na plataforma e destinaria o recurso. O recurso era livre. Por que livre? Livre porque foi a prefeitura que cadastrou o projeto inicialmente, né? Então, Celso, complementando a sua ideia, eu acho que não é de hoje que a gente vem trabalhando em cima dessa PEC. Essa PEC não é recente e a gente vem trabalhando em cima dessa PEC há bastante tempo. Mas a gente entende que os poderes são autônomos, né? Mas eu vejo que a possibilidade de nós continuarmos com as emendas impositivas destinadas para um objetivo específico era as prefeituras se anteciparem cadastrando suas necessidades em algum lugar. E a plataforma Mais Brasil está aí exatamente para isso. A prefeitura entra na plataforma, cadastra as suas necessidades e, na hora do parlamentar indicar um beneficiário para orçamento individual, ele vai na prefeitura ver as necessidades da prefeitura. Porque, assim, isso não acontece aqui no Brasil, só lá na França. Eu preciso de uma ponte para escoar a produção agrícola, mas a emenda vem para construir uma praça. Não, mas eu preciso de ponte. Não, mas a emenda é para a praça, né? Então, há uma distorção nas necessidades. Então, eu acredito que nós temos total condições de fazer isso daí e nós vamos lutar para isso.
E só complementando, deixa eu ver se eu faço claro um conceito, pessoal. Aproveitando a pergunta da colega, desculpa novamente, Aline, obrigada, Aline, sobre o OBTV. OBTV, para quem não entende, é como se fosse a permissão da gente pagar online, certo? Netbank, é como se a gente pudesse fazer isso online. Por que que eu estou querendo trazer esse conceito? Eu quero que todos nós aqui começamos a difundir a inversão que a gente está propondo. Qual é a inversão? E a inversão que eu digo aqui, pessoal, é construída junto com o TCU, CGU, né? É uma inversão responsável. A gente quer cada vez mais substituir o conceito controle pelo conceito rastreabilidade. Vocês entendem que eu falo isso? O conceito controle por rastreabilidade. Então, independente da PEC 61, independente se ela qual é o formato que ela vai ser absorvida, a única coisa que se ela vai ser direta, se ela vai cair no FPM, como a gente vai absorver os normativos respeitando as transferências de acordo com seus normativos, isso não vai mudar. Então, se a PEC 61 a gente concordar e ver que ela vai passar dentro da plataforma, o que a gente vai conseguir? Rastreabilidade. Eu vou conseguir saber que o dinheiro saiu da União, vou conseguir saber que caiu na conta da prefeitura e, se eles nos permitirem, quem sabe saber para onde foi esse dinheiro. Porque o que a gente está dizendo aqui não é só a questão do dinheiro cair direto. É claro que é uma pauta da CNM profunda, que a gente consiga que o dinheiro, uma autonomia municipal. Só que o que a gente está falando aqui, até quem é prefeito, autonomia municipal, quer entregar para o cidadão. Quer entregar é a praça, quer entregar é o serviço. O prefeito quer prometer e conseguir entregar. Então, para isso, independente de qual é o dinheiro, se ele é obrigatório, se ele é constitucional, se ele é voluntário, né, são os tipos de transferências, formatos que a gente tem de transferir dinheiro, ele precisa ser rastreável. E a gente diminui o controle em qual sentido? E as equipes também de CGU e TCU são pequenas. Não dá também para todo mundo fiscalizar o Brasil inteiro, vocês concordam? Então, essa pontuação, aonde tem que gastar mais tempo? Para eu poder dizer para onde o CGU e a TCU tem que gastar mais tempo, que ali deve ter alguma movimentação anômala, tem que ser tudo rastreável. Da mesma forma que vocês, colegas, que nem eu, espero que não, vocês são melhores do que eu, não fizeram ainda o imposto de renda, quando vocês forem fazer o imposto de renda, quem já fez o imposto de renda aqui, por favor? Meia-meia não. 30% fez, 70% não fez, estão junto comigo. O que você faz? Você vai preencher seu imposto de renda, o Banco do Brasil ou o seu banco já não traz vários dados. Por que a prestação de contas dos senhores já não vem pré-formada? Porque não está rastreável. Então, é esse conceito que nós vamos trabalhar, independente de onde vem o recurso. Se a PEC vai funcionar, se a PEC não vai funcionar, o recurso tem que ser entregue no formato de obras, bens e serviços. E isso vem trocando o conceito de controle para rastreabilidade, tá? Só para vocês entenderem.